o Bloco de Esquerda, peço desculpa, o PCP, para começar a nossa reunião. Também não temos presentes, pelo menos para ter quórum, não temos presentes nem o CDS nem o PSD, já na última reunião também não estiveram presentes, mas com mais um partido nós podemos avançar. De todo modo, antes de avançarmos, eu iria colocar à vossa consideração o seguinte: nós temos uma jornalista do Público que pede para assistir a esta reunião. Todas as reuniões têm sido públicas, portanto, da minha parte, não vejo nenhum inconveniente. De todo modo, deixo à consideração dos partidos, se permitem que a jornalista online, claro, esteja presente. Como? Ah, portanto, também já temos o PSD, já podemos começar então.
Boa tarde, Sra. Presidente.
Sim, senhora.
Boa tarde,
senhora. Bem-vinda.
Obrigada. Obrigada.
Não sei se ouviu a questão que eu coloquei de termos uma jornalista do Público que gostaria de assistir a esta reunião. Os partidos aqui presentes em sala não veem nenhum inconveniente. Gostava também de perguntar à senhora deputada se vê algo.
Eu também não vi, senhor Presidente.
Diga.
PSD também não vê. Também não vemos qualquer inconveniente.
Precisamos do PCD. Bom, antes de avançarmos então para as votações, ainda temos aqui dois pedidos de audiência. Um que veio da... Como é que se chama a associação? Presidente da Federação Portuguesa pela Vida, Isilda Pegado, que pede uma audiência. E um outro que é formulado pela Associação de Juristas Católicos, também faz um pedido de audiência. Ora, dado o ponto em que nos encontramos relativamente aos nossos trabalhos e que já estamos em momentos de votação, não vamos atrasar os nossos trabalhos. De todo modo, como temos no âmbito da procriação medicamente assistida ainda a gestação de substituição, eu iria sugerir que nos pudessem fazer chegar, uma vez que as audiências presenciais também já foram finalizadas, que dessemos nota a estes dois pedidos, que nos fizessem chegar os pareceres que entenderem por escrito, se os partidos concordarem com esta tomada de posição. Portanto, não vejo ninguém a discordar. Senhora deputada, a PSD também não se está a manifestar, portanto, far-se-á então desta maneira. Portanto, estamos à espera a qualquer momento que chegue a deputada Paula Santos do PCP, de todo modo, fazer um ponto da situação do andamento dos trabalhos da última reunião até hoje. Os partidos que tinham iniciativas chegaram à proposta de um texto comum de fusão das várias iniciativas do PS, do Bloco de Esquerda, do PCP e do PAN. Portanto, hoje o que temos aqui para votação é este texto comum. E na próxima quinta-feira faremos uma nova reunião para ouvir a iniciativa de cidadãos, os subscritores, relativamente ao texto comum que estamos a apresentar, para ver se concordam, retirando a proposta deles, ou se querem fazer a sugestão de as alterações que entenderem por convenientes. Portanto, assim sendo, eu ia pedir ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para nos fazer de uma forma muito sintética também as alterações que foram acordadas em comum pelos vários grupos parlamentares proponentes das diversas iniciativas. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Dar nota que ele foi partilhado pelos vários proponentes de, que tinham texto base, mas também propostas de alteração. Portanto, só não recebemos confirmação expressa do Partido Comunista, dou só nota disso, uma vez que a Sra. Deputada Paulo Santos está ausente. Portanto, não tivemos manifestação num sentido ou noutro, mas junto do Bloco de Esquerda e do PAN, esta solução foi merecedora de consenso. Darei nota aqui de duas ou três questões que importará refletir ainda no curso da reunião de hoje. A Sra. Deputada Diana enviou-nos duas ou três questões há instantes e, portanto, era sobre essas que eu colocava aqui alguma outra questão, mas fundamentalmente o objetivo foi tentar verificar, a partir dos vários textos, um denominador comum das várias propostas em cima da mesa. Algumas das questões prendiam-se com prazos e, portanto, a tentativa foi de tentar encontrar um prazo consensual para todas elas, particularmente o prazo máximo para início dos procedimentos da PMA, e, portanto, a proposta inicial, por exemplo, do PS era de 2 anos, havia uma mais extensa. Parece-nos que uma solução adequada, que acautela a meio caminho, era aquela que resultava do projeto do PCP, que é um prazo máximo de 3 anos, mas com a referência a um número máximo de tentativas, ou seja, fixando-se aqui o número de ciclos como limite máximo, uma vez que este elemento estava ausente, portanto, estávamos só a trabalhar com prazos e, obviamente, com um nascimento completo e com vida, mas, efetivamente, definir o número de ciclos é igualmente importante para se perceber também da viabilidade da persecução das tentativas da inseminação pós-mortem. Portanto, é uma combinação das duas coisas. No restante, portanto, havia várias formulações e redações possíveis para o texto, portanto, esta é uma tentativa de cobrir todas elas, no fundo, afirmando a licitude da inseminação pós-mortem nestas circunstâncias, portanto, da linha A, da transferência pós-mortem de embrião, e da linha B, da realização de inseminação com sêmen da pessoa falecida, acolher as referências várias que havia reforçadas à necessidade de consentimento expresso e consentimento expresso para a inseminação pós-mortem, para que fique claro que não é apenas o consentimento que seria dado para realizar a inseminação, mas especificamente para que ela tenha lugar pós-mortem e, portanto, que quem a autoriza tenha consciência disso e das consequências jurídicas que daí advêm. E mantendo-se também, portanto, depois a regulação de quer do limite mínimo, quer do limite máximo, quer também a obrigatoriedade, melhor, até expresso melhor, não se trata da obrigatoriedade, da disponibilidade de acompanhamento psicológico. Parece-nos também que torná-la obrigatória também é uma posição que o legislador não deve assumir, porque tem que haver uma margem de autonomia e de liberdade da parte dos decisores, que serão, enfim, de presumir livres e conscientes, mas, no entanto, ter disponível este apoio é fundamental para que se garantir que essa decisão é livre e consciente, efetivamente. Depois, a situação mais complexa, eventualmente, poderá ser a de... É das mais complicadas, são os demais efeitos jurídicos, portanto, é ao nível do artigo 23, mas também parece que todos os projetos caminhavam no mesmo sentido. E, portanto, a regra, obviamente, geral de que portanto, a criança que nascer é tida como filha do falecido. Depois, ter que prever, e esta situação foi-nos também sublinhada como, enfim, carecendo de revisão nas audições, ter que haver uma resposta para o que fazer quando a inseminação é feita em violação do disposto na lei. Obviamente, a lei não pode deixar de ter uma resposta quanto ao estabelecimento da parentalidade e, portanto, mantém-se, grosso modo, aquilo que resultava da versão em vigor na lei. Portanto, se tiver acontecido, ainda que tenha acontecido em violação do disposto nos números anteriores, ela é tida como filha do falecido. Contudo, se à data da inseminação a mulher tiver contraído casamento ou viver em união de facto e, portanto, seja dado consentimento nos termos em que a própria lei hoje já determina a remissão para o Código Civil, nesses casos far-se-ia o estabelecimento da parentalidade nestes termos. Depois, parece-nos que também, de acordo com a jurisprudência do Tribunal Constitucional, é importante afirmar que isto não prejudica o direito de conhecimento da identidade genética, ou seja, separando duas coisas, que é o estabelecimento da filiação e da parentalidade, por um lado, mas o direito do nascituro, ou, portanto, aqui já da criança, a posteriormente ter conhecimento do histórico genético, e, portanto, são coisas diferentes, portanto, mas reafirmá-lo também obvia a dúvidas que se pudessem colocar. E depois, aqui inseriu-se uma disposição decorrente da proposta do PAN, que era a de manter a herança indivisa durante o período de 5 anos após a morte do decuius. Pareceu-nos inicialmente que 5 anos poderia ser muito, tinha-se colocado isto nos 3, contudo, tendo em conta que 3 anos é o prazo que se estabelece para o início dos procedimentos, que pode haver 3 ciclos e tem que se contar o período de gestação em cima, efetivamente a proposta do PAN dos 5 anos, efetivamente parece, ao contrário do que pus na proposta de texto comum, parece fazer mais sentido. E, portanto, aqui eu sugeriria que quando lá chegássemos, que eventualmente ponderássemos manter a redação que o PAN sugeria dos 5 anos. Disse-se, bom, é um período longo para manter uma herança indivisa. Na verdade, é um período habitualmente longo para as heranças indivisas e é aquele que também já, regra geral, é, em termos da legislação sucessória genérica, aquilo que é aplicável. Portanto, face a esta circunstância, é a solução que talvez melhor protege os vários interesses em presença. Finalmente, só uma nota para esta solução que constava do nosso projeto, mas que não cheguei a falar dela na altura, tem a ver depois com a questão de eventuais consequências para... ou seja, quando a realização do procedimento é feita sem consentimento do dador, isto prejudica interesses patrimoniais de terceiros, nomeadamente consequências sucessórias, porque pode acontecer que isto seja feito à revelia do consentimento, que a filiação se estabeleça com base no material genético do dador, nos casos em que isto não acontece, ou seja, que não há casamento e, portanto, que não vai para terceiro, isto pode, obviamente, fazer prejudicar interesses sucessórios de terceiros. Nesse caso, quem atuou deve indenizar, ou seja, não se estabelece uma consequência sancionatória no estabelecimento da filiação, que isso sim seria desproporcionado, e sancionaria quem não tem culpa alguma, que é a criança que fruto da intervenção, mas acautela a posição dos eventuais terceiros, e portanto aqui haveria, quanto muito, um dever de indenizar da parte de quem violou a lei. Finalmente, autonomiza-se também, penso que na sequência também do que era a proposta do PCP, de tentar ter um artigo específico para os requisitos do consentimento, para que fique muito claro no artigo 22A que ele fica autónomo, e portanto que estão aqui bem descritos estes requisitos. E depois, parecendo-nos também que se regula a matéria, era importante haver um regime sancionatório, e portanto também foi por isso que se criou, à semelhança do que existe para outros casos de violação das regras da própria lei da PMA, uma regra para a procriação pós-mortem sem... tem aqui tem uma gralha, desculpa, pós-mortem, sem consentimento. E, finalmente, depois a questão da produção de efeitos. Também a redação aqui apresentada, o objetivo é que ela seja, tanto quanto possível, garantista da transição de um regime para o outro, eventualmente aqui podendo haver uns acertos de redação no artigo 4º, mais do que outros meios de prova, todos os meios de prova, parece ser mais abrangente e, portanto, mais adequado ao objetivo pretendido. Ou seja, no fundo, obviamente, quem se encontra hoje nesta circunstância não tem como produzir um documento com todos estes requisitos, desde que consiga fazer a prova nos termos legalmente admissíveis, é de aceitar que essa possa valer para esta finalidade. E, portanto, assim, muito telegraficamente eram estes pontos sobre a redação proposta.
Obrigada, Sr. Deputado. Não sei se os outros partidos, relativamente a esta apresentação geral, querem acrescentar alguma coisa. Sr. Deputado Moisés, faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer o trabalho do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves a encontrar aqui uma redação ponte entre as várias propostas e os vários pareceres que chegaram, etc. E, portanto, nós, na generalidade, estamos de acordo com a proposta que foi feita para este texto de substituição. Havia aqui uma questão que foi agora tocada pelo Sr. Deputado, que é no artigo 4º da produção de efeitos ter todos os meios de prova e não outros meios de prova. Acho que é mais garantístico. E no artigo sobre o regime sancionatório, nós... iríamos apenas propor uma alteração, que era a seguinte. Quem, e depois propunhamos que fosse adicionado, entre vírgulas, uma nova oração, quem, com a intenção de obter ganho próprio ou de causar prejuízo a alguém, e depois continuaria a mesma redação. Portanto, para especificar quem, vírgula, com a intenção de obter ganho próprio ou de causar prejuízo a alguém, vírgula, e depois manter a mesma redação. Era a única proposta que nós faríamos. Peço desculpa não termos feito a proposta a tempo da sua integração no texto, mas numa última leitura pareceu-nos que fazia sentido, pronto, do ponto de vista metodológico para a votação, se ela, da nossa parte, total abertura, enfim, se ela merecer consenso, ótimo. Se for preciso fazer uma votação à parte, também não nos opomos com ela. Muito obrigado.
Senhora Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Coordenadora. Eu queria cumprimentar o Senhor Deputado Pedro Delgado Alves por este esforço de procurar encontrar aqui um texto com as várias propostas em cima da mesa relativamente a esta matéria. Sobre o texto, para nós, esta primeira parte, o que se refere ao artigo 22, é a parte, ou seja, tranquilo, e procurou-se aqui encontrar. Nós dissemos sempre desde o primeiro momento que a questão dos prazos que constavam cada uma das propostas, creio que era possível encontrar aqui pontos de consenso, ou seja, não era aqui nenhuma questão de fazer questão em determinado prazo. Há aqui, no entanto, alguns aspectos que, da parte do Partido Comunista Português, nós ainda precisamos de algum tempo de apreciação. E estou-me a referir, em particular, nas questões que têm a ver com a parentalidade, nas questões com as questões da... não são contraordenações, mas as questões sobre a responsabilidade criminal, são aspectos que para nós ainda necessitamos de um maior tempo de apreciação. Eu coloco até isto do ponto de vista do andamento dos trabalhos. Nós consideramos que, ou seja, se houver possibilidade de não fazer hoje votações indiciárias e que nos permitisse ainda fazer esta apreciação em tempo útil numa tentativa para a próxima reunião do grupo de trabalho, que já está marcada para quinta-feira.
Mas fácil chegar até antes de quinta-feira?
Se houver alguma questão.
À partida não temos objeção. A única questão é a seguinte. Já agora uma nota da nossa parte, concordamos com a redação proposta, com o aditamento que o Bloco de Esquerda propunha para o 42A, portanto isso pode ficar assente. A única nota que eu dava era a seguinte. Nós na quinta-feira temos agendada a audição da Comissão Promotora. Até porque, para efeitos depois dos trabalhos que seguem, caso a Comissão Promotora também adira ao texto de substituição e prescinda da redação em função deles, eles têm que ser ouvidos a certa altura. E, portanto, não querendo estar a desmarcá-los para evitá-lo, o que poderíamos fazer era, de alguma maneira, fazer a audição com base no facto de haver um texto comum e, eventualmente, se fosse possível até essa data, o Partido Comunista apresentar as propostas que teria para também serem colocadas à consideração da Comissão Promotora. Eles podiam ser ouvidos na mesma na quinta-feira e depois, então, logo se veria de quando se fariam as votações indiciárias. Portanto, o que depois poderia ser ou logo a seguir, porque o plenário é... como não há plenário, eventualmente fazia-se logo a seguir, se estivessem de acordo, se não houvesse... Fazíamos primeiro a audição e logo a seguir fazíamos as votações indiciárias e mantinha-se... Às 3h30, talvez dê. Vejamos, eu acho que podemos admitir o princípio, porque também depende da quantidade das propostas e até se chegarmos a consenso antes entre nós, até pode ser que se evitava. E não se alterava muito substancialmente o calendário da...
Estava aqui já na informalidade. Não, estava a colocar esta questão porque há aqui alguns aspectos que nós queremos aprofundar em termos de apreciação. Não estou com isto a dizer que o PCP vai entregar propostas, porque podemos até nem sequer as entregar, não é isso? Precisamos só destes aspectos, porque são aspectos complexos. E precisamos só desse período maior aprofundamento na nossa apreciação.
Muito bem. Então, eu não sei se apanhei, peço imensa desculpa, que estava aqui um bocadinho a falar com os serviços. Portanto, o que me parece é que faremos, tal como está marcada a audição de Iniciativa de Cidadãos, na quinta-feira, às 14h, e depois este grupo reúne de seguida para fazer as votações iniciárias. Certo? Concordamos nesse sentido. Agora, temos que enviar um texto consensualizado, aos subscritores da Iniciativa de Cidadãos. E o texto consensualizado ao momento é aquele que integra a proposta da alteração do Bloco de Esquerda, no artigo 42A, certo? E integra também a alteração dos prazos para 5 anos indicada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista em articulação com o PAN. O PAN também me ligou no início, antes de entrarmos para esta reunião, pedindo desculpa porque não pode estar, tem outros trabalhos ao mesmo tempo, mas que acompanharia as decisões consensualizadas pelo grupo.
Senhora Presidente,
tenho aqui um pedido de palavra da senhora deputada Sandra Pereira. Senhora deputada, faz favor.
Senhora Presidente, muito obrigada. Eu já tinha pedido há algum tempo, portanto já vou assim atrasada face ao que é a discussão. Senhor Presidente, só, pronto, é conhecida a posição do PSD sobre esta matéria e naturalmente não querendo entrar em muito da questão da substância, há duas coisas que se me oferecem dizer de momento por achar que são flagrantes. Nomeadamente o prazo dos 5 anos parece-me que é um prazo excessivo, é um prazo que, com muita tendência, pode ser utilizado não para os fins que esta lei preconiza, mas para outros que não o que esta lei preconiza. E por isso, e porque estamos a falar de assuntos de
Senhora deputada, estamos a ouvir muito mal.
Diga?
Estamos a ouvir muito mal.
Ah, oh, muito urgente, não faço ideia porque será tarde. Ouve-me bem?
Senhora deputada, está-me a ouvir?
Estão a ouvir?
Senhora deputada Sandra Pereira, está-me a ouvir?
Perfeitamente, Senhora Presidente. Estou
Diga?
A ouvi-la bem.
Então faz favor a ver se nós conseguimos ouvir.
Pronto. E dizia eu, não poderia deixar de passar sem referir aqui dois aspectos que me parecem flagrantes. Nomeadamente o prazo dos 5 anos, que é um prazo excessivamente longo. É um prazo que permite que esta lei seja utilizada, ou seja, usada não para os fins que provavelmente os proponentes o quiseram, mas para outros fins que não sejam os menos próprios. E, portanto, Sra. Presidente, na nossa opinião, é um prazo demasiado longo e tem que ser feito aqui algum equilíbrio. Depois, também queria dizer que tenho dúvidas do ponto de vista técnico sobre o regime penal aplicado, porque das duas uma, ou isto configura um crime tipificado e há lugar à pena de prisão, ou se não configura um crime que está previamente tipificado, não sei como é que se pode pôr aqui uma sanção penal com privação da liberdade. Tenho dúvidas sobre isso e, portanto, sugeria aos grupos parlamentares que, proponentes desta questão, que pensassem melhor sobre estas matérias. Mas tenho também ouvi o Sr. Presidente dizer que iríamos ouvir os proponentes da ILC. E eu não percebi bem também qual é a finalidade dessa diligência, tendo em conta que ela não é obrigatória e tendo em conta que a ILC, entrando na Assembleia da República, deixa de ser dos cidadãos e passa a ser um processo legislativo como outro qualquer, que não depende da vontade dos próprios e cujas propostas de alteração, que não foi o que aconteceu aqui, podem ser feitas independentemente da vontade ou não dos proponentes. E, portanto, tenho algumas dúvidas da sua também retirada e, portanto, só queria chamar a atenção para estas questões que, assim, de momento, são as que me parecem mais flagrantes dizer. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Dizer que a audição dos subscritores da ILC decorre da lei, portanto, é obrigatória e vamos ouvir a opinião e, eventualmente, se assim o entenderem, retirar a proposta, não podem acrescentar novas normas, novas propostas, mas podemos ouvi-los e podem retirar a sua. Portanto, é este o objetivo e esta audição decorre da lei, portanto, é obrigatória. Relativamente às outras questões, foram assinaladas também pelos partidos proponentes desta proposta comum e o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves está-me a pedir a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Já agora, já que podemos antecipar, fazer um bocadinho de debate sobre o tema, quanto à questão dos proponentes, é como a Sra. Presidente deu nota, efetivamente não é uma iniciativa legislativa e um procedimento como os outros, é regulado pela lei de iniciativa dos cidadãos, que têm também, em certa especialidade, que serem ouvidos. Independentemente de ser, no sentido de abdicarem do seu texto a favor deste ou não, têm sempre de ser ouvidos, mesmo que queiram manter a sua versão. Aqui parece-nos é que, como isto vai ao encontro da proposta, provavelmente pode-se-lhes perguntar se, eventualmente, adeririam a essa possibilidade, como já aconteceu noutras iniciativas legislativas. Agora, sobre a substância das duas questões suscitadas. Ora, a questão do prazo, parece-me que ela, e corretamente, parece-nos que o PAN identifica bem a questão, que é a seguinte: se se estabelece um determinado prazo para o início dos procedimentos, tem que ser consequente com o prazo que se fixar nessa sede, tendo em conta que o momento do nascimento da criança que poderá decorrer do procedimento de inseminação, projetar-se-á depois e, portanto, a calcular esse prazo é precisamente para dar maior segurança jurídica. Portanto, o problema não é tanto no prazo de 5 anos, admitir, será a montante no prazo que fixámos para 3. Portanto, se o prazo aí fosse de 2, seguramente o prazo a seguir não tinha que ser de 5. Portanto, é só uma questão de haver uma sequência lógica entre um e outro. Finalmente, quanto à questão da sanção penal. Pareceu-nos que a própria lei da PMA já prevê a previsão de vários tipos penais. Mas, Sra. Deputada, com todo o respeito, é isso que se está a fazer. Ou seja, não há só crimes no Código Penal. E, portanto, a própria lei da procuração medicamente assistida já contém um conjunto de ilícitos penais previamente tipificados e é isso que estaria a fazer. Está-se a introduzir no artigo 42A um novo ilícito decorrente de, com esta precisão sugerida pelo Bloco de Esquerda, de realizar um ato de inseminação pós-mortem sem consentimento e com a intenção de obter ganho próprio ou de causar prejuízo. Ou seja, é precisamente aqui que é onde está de resto a outra tipificação penal sobre violações da lei da PMA, que, concordantes, portanto, podemos já discutir se faz sentido haver uma sanção penal nesta sede. Dou de barato essa discussão. Agora, que a moldura é similar às outras que já estão na Lei 32/2006 e que a Lei 32/2006 já lá tem sanções penais, isso é razoavelmente incontrovertido. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se há mais algum pedido de palavra. Penso que não, então estaremos em... Faz favor.
Peço desculpa, Sr. Presidente, esqueci-me só de uma coisa. Era só para dar nota, só metodologicamente, se no fundo nós não seria uma votação indiciária, mas seria só hoje aprovar para todos os efeitos, ou consensualizar, que é este o texto que segue para os proponentes, portanto é uma votação indiciária da votação indiciária, salvo seja, mas pronto, é só para efeitos de consulta estabelecer este texto com estas duas precisões, com estas três precisões, que é o prazo, o todos no artigo 4º e este inciso no artigo 42A, sugerido pelo Bloco de Esquerda. As duas propostas do Bloco e o prazo de o prazo para 5 anos, no número 4 do artigo 23.
Ó, Sra. Presidente, Sr. Presidente, está-me a ouvir?
Sim, Sra. Deputada, faz favor, dava-lhe a palavra, se a pedir.
Obrigada, deixe-me só dizer daqui duas coisas, e não queria eternizar esta discussão, como disse, eu preferiria, como técnica legislativa, que se corresse a um tipo de crime já previsto no Código Penal, mas deixarei... É apenas uma sugestão, mas deixarei à consideração dos proponentes essa questão. Relativamente à audição dos proponentes da ELC, eu pensava que ela já tinha sido efetuada. Foi ou não? Isto é só uma pergunta, Sra. Presidente. Foi efetuada ou não já em sede de comissão a audição dos proponentes da ELC? Eu creio ter sido.
Sim, Sra. Deputada, já ouvimos, não é? Ouvimos-la num primeiro momento e agora temos de ouvir num segundo momento antes da votação em sede de especialidade. Portanto, são essas duas audições que estão previstas na lei e são essas duas audições que iremos fazer, sendo que uma já foi feita. Portanto, aqui chegados, penso que teremos um texto consensualizado com as questões aqui sugeridas numa redação final. Que... Sim? Sra. Deputada, faz favor.
Eu sei que isto não é muito comum, mas estamos a falar de um texto de trabalho. Nós preferiríamos, se pudéssemos utilizar essa designação, porque há aspectos que nós ainda queremos aprofundar. Se nós podemos nos referir a ele, pronto, é um texto de trabalho que ainda pode ser sujeito a alterações, nós sentimos mais confortáveis.
Nós usamos a expressão anteprojeto de texto comum. Eu acho que é suficientemente distante e não conclusivo para não haver problema.
Muito bem, Senhora Deputada e Senhores Deputados, se os proponentes assim... Se os proponentes assim o propõem, quem sou eu para dizer?
Nem pretendemos,
que não.
O ponto não era esse, era só dar ok para que é este que se envia à Comissão, era só isso, não vincula ninguém para já.
Portanto, a forma como propõem também facilita os trabalhos por parte dos serviços da Comissão, portanto, estamos com um anteprojeto de um texto consensualizado, que ainda será objeto de votações depois da audição dos subscritores da Iniciativa de Cidadãos. Assim sendo, os serviços vão enviar este texto final, novamente, aos grupos. Com os incisos aqui introduzidos, relativamente ao prazo, relativamente aos meios de prova e relativamente. 42A, certo. Sim. E, portanto, com esta nota também do PCP, que pede um tempo para refletir sobre algumas questões relativamente às quais ainda está a ponderar e em processo de reflexão. Portanto, assim sendo, penso que nada mais teremos a adiantar no que diz respeito a esta reunião. Os trabalhos decorreram muito bem. Eu quero agradecer aos grupos parlamentares este esforço que fizeram de encontrar um texto comum que muito facilitou o trabalho aqui do nosso processo legislativo e irá seguramente também facilitar agora a votação indiciária. Portanto, teremos então uma reunião na próxima quinta-feira, às 14h, ouvindo subscritores da Iniciativa de Cidadãos, e logo de seguida, mal termine, se terminar em meia hora, três quartos de hora, far-se-á a nossa reunião para as votações indiciárias, logo a seguir à audição de quinta-feira. Se os senhores deputados nada tiverem a opor, e enviaremos nota com este texto e com tudo o que foi aqui definido. Portanto, penso que não haver nada a opor a esta nossa metodologia de trabalho. Assim sendo, senhoras e senhores deputados, agradeço mais uma vez a vossa presença e todo o trabalho realizado de articulação e de esforço para um texto pré-consensualizado que agradecemos muito e muito facilita todo este nosso trabalho. Então, até quinta-feira. Muito obrigada.